Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Bhagavad Gita, texto clássico indiano, apresenta em português. Um dos textos centrais da tradição hindu, o diálogo entre Karsna e o guerreiro Arjuna, inserido no Mahabharata e tradicionalmente atribuído a Karsna de Vaipayana Vyasa. Às vésperas da Batalha de Kurukshetra, Arjuna hesita em combater pessoas de sua própria família e de seu círculo de mestres. Sua crise transforma o campo de batalha em cenário para uma investigação sobre dever, ação, sofrimento, identidade e libertação. Esta edição, traduzida por Carlos Eduardo Gonzalez Barbosa, propõe ler a Gita não apenas como escritura religiosa ou poesia devocional, mas também como tratado doutrinário de yoga. Com isso, evidencia a articulação entre Karma Yoga, o caminho da ação sem apego, Jnana Yoga, voltado ao conhecimento, e Bhakti Yoga, centrado na devoção. O livro não oferece respostas simplistas para dilemas morais. Examina como agir com discernimento quando toda escolha parece envolver perdas e responsabilidades conflitantes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a hesitação de Arjuna transforma a guerra em dilema ético sobre o Dharma. O ponto de partida da Bhagavad Gita é a recusa de Arjuna em lutar. Ele não enfrenta um inimigo abstrato do outro lado, estão parentes, antigos mestres e aliados. Por isso, seu conflito não se reduz ao medo ou à falta de coragem. Arjuna questiona se uma vitória obtida por meio da morte de pessoas próximas poderia ser moralmente justificável. A força filosófica do texto nasce precisamente dessa recusa em separar dever público, vínculos afetivos e consequências humanas. Karsna responde a partir do conceito de Dharma, entendido como a ordem ética e o dever próprio de cada situação, e não como uma regra mecânica aplicável a qualquer pessoa. Para Arjuna, um guerreiro inserido num conflito apresentado pela narrativa como decisivo para a justiça. Abandonar a ação pode também significar falhar diante de sua responsabilidade. Contudo, a Gita não celebra a violência em termos universais nem propõe que o dever dispense reflexão. Seu argumento é situado no drama épico e insiste que a ação deve ser examinada à luz de sua finalidade, de sua retidão e da disposição interior de quem age. A tensão permanece relevante porque o livro mostra que a inação também produz efeitos. Evitar uma decisão para não sofrer ou não se comprometer não elimina necessariamente a responsabilidade. A discussão convida o leitor a distinguir entre apego pessoal, aversão emocional e discernimento ético, sem prometer que escolhas difíceis se tornem isentas de dor. Em segundo lugar, Karma Yoga agir plenamente sem transformar resultados em posse pessoal. Um dos ensinamentos mais conhecidos da Gita é o Karma Yoga, a disciplina da ação. Seu núcleo não é a passividade nem a defesa de resultados irrelevantes. Karsna pede que Arjuna realize a ação que lhe cabe, com competência e empenho, mas sem fazer do êxito, do fracasso, do reconhecimento ou da vantagem pessoal a base de sua identidade. O problema, portanto, não está em agir, mas no apego aos frutos da ação. Essa distinção corrige uma interpretação comum segundo a qual a renúncia exigiria abandonar trabalho, deveres ou vida social. No texto, a renúncia mais profunda e interior consiste em reduzir a apropriação egocêntrica dos efeitos do que se faz. A pessoa continua responsável por deliberar, escolher meios adequados e responder eticamente por sua conduta. O que se procura abandonar é a ansiedade de controlar integralmente aquilo que depende de múltiplas causas, circunstâncias e outras pessoas. Como princípio prático, Karma Yoga oferece uma forma de lidar com atividades inevitavelmente incertas. Em vez de condicionar o valor da ação a uma recompensa garantida, o praticante concentra-se na qualidade da intenção e da execução. Isso não equivale à indiferença diante das consequências. Exige, ao contrário, maior atenção ao dever presente. A Gita associa essa postura a uma mente mais equilibrada, capaz de não oscilar completamente entre exaltação na conquista e desespero na perda. Em terceiro lugar, Atman. Transitoriedade do corpo e a mudança de perspectiva sobre morte e medo, a resposta de Karsna à angústia de Arjuna inclui uma distinção decisiva entre o corpo perecível e o Atman, o princípio espiritual ou si mesmo profundo que a tradição apresenta como não nascido e imperecível. A imagem recorrente é a de alguém que abandona roupas gastas e veste outras novas, os corpos mudam, enquanto o Atman não é destruído pela morte. essa formulação se vincula às concepções indianas de renascimento e libertação, e não deve ser reduzida a uma metáfora psicológica de autoconfiança. No contexto do diálogo, a doutrina procura desfazer a paralisia de Arjuna diante da morte. Porém, ela não funciona como licença para a insensibilidade. Adita continua tratando a dor, o dever e as consequências das escolhas como questões reais no plano da experiência humana. A permanência do Atman altera o horizonte metafísico da perda, mas não elimina a necessidade de agir com retidão no mundo transitório. Intelectualmente, esse ensinamento desloca a identidade do indivíduo. Se a pessoa se confunde apenas com corpo, papéis sociais, estados emocionais e posses, qualquer mudança parece uma aniquilação. Ao diferenciar o eu profundo dessas condições, a obra propõe uma base para a equanimidade. Essa proposta requer cautela interpretativa, trata-se de uma tese religiosa e filosófica específica, cuja compreensão plena depende do vocabulário e das tradições de comentário do hinduísmo. Ainda assim, ela organiza boa parte da ética da Gita, pois explica por que desapego e responsabilidade podem coexistir. Em quarto lugar, Jnana. Bhakti e meditação, caminhos de yoga integrados, não alternativas isoladas, edição enfatiza a Bhagavad Gita como tratado de yoga. E essa chave de leitura permite perceber que yoga, no texto, é mais amplo que técnicas posturais. Trata-se de uma disciplina de integração e libertação que reúne diferentes orientações de Jnana Yoga, pela compreensão da realidade e do si mesmo, Karma Yoga, pela ação sem apego, e Bhakti Yoga, pela devoção a Kasna. A obra não apresenta esses caminhos como compartimentos rigidamente fechados. Eles se cruzam porque o conhecimento precisa modificar a ação, e a ação disciplinada pode preparar uma mente apta à devoção e à contemplação. O Jnana combate a ignorância que identifica o eu com o transitório e toma desejos imediatos como medida última da existência. A Bhakti, por sua vez, reorganiza a motivação à ação é oferecida ao divino e não conduzida apenas por ganho, orgulho ou medo. Já a prática meditativa aparece como treinamento de atenção e estabilidade mental necessário para não ser governado por impulsos e oscilações. A integração desses elementos impede leituras unidimensionais da Gita. Não é somente um manual de ética profissional, um texto de renúncia ascética ou um livro de devoção. Sua proposta é transformar a maneira pela qual o sujeito conhece, deseja e age, para leitores contemporâneos. Isso pede que termos como yoga e devoção sejam lidos em seu alcance filosófico e religioso, em vez de traduzidos automaticamente pelos significados modernos mais restritos. Por último, a forma dialogal e a revelação de Sersna unem filosofia, teologia e prática espiritual. A Bhagavad Gita constrói seus argumentos como conversa, e não como tratado abstrato desligado de uma crise concreta. Arjuna formula objeções, muda de posição, pede esclarecimentos e expõe a dificuldade de controlar a mente ou conciliar ação e renúncia. Essa estrutura torna visível que o ensinamento não é recebido de modo automático, ele avança por dúvidas sucessivas e por redefinições dos termos centrais. A dimensão pedagógica do texto está na passagem da confusão para uma compreensão orientada à decisão. Ao longo do diálogo, Karsna deixa de ser apenas o condutor do carro de Arjuna e se revela como manifestação do divino. A visão de sua forma universal amplia o alcance da conversa. O problema individual de um guerreiro é recolocado diante de uma realidade cósmica que abrange criação, transformação e destruição. Essa dimensão teológica é essencial para compreender por que a devoção ocupa lugar central na obra e por que a ação desapegada é apresentada como oferta. Ao mesmo tempo, a Gita preserva uma exigência prática. Depois de expor ensinamentos metafísicos e devocionais, Karesana não substitui a escolha de Arjuna por uma ordem que dispense entendimento. O guerreiro é convocado a refletir e então agir. A combinação de diálogo ético, visão metafísica e orientação espiritual explica a duradoura abertura do texto a interpretações religiosas, filosóficas e culturais distintas. Em conclusão, Bhagavad Gita, texto clássico indiano, interessa especialmente a leitores de filosofia indiana, estudos religiosos, história do yoga e espiritualidade comparada. Mas pode ser proveitosa também para quem deseja examinar dilemas de responsabilidade e apego sem esperar fórmulas rápidas. A leitura exige atenção, seus conceitos pertencem a uma tradição religiosa e metafísica própria, e termos como Dharma, Karma. Atman e Yoga têm sentidos mais amplos e precisos do que seus usos correntes no português. Em compensação, o livro oferece um vocabulário denso para pensar a relação entre intenção, dever, consequência e autoconhecimento. Seu benefício intelectual está em mostrar que problemas éticos não se resolvem apenas pela escolha entre agir e não agir. A Gita pergunta de que lugar interior a pessoa age, que expectativas aprendem e como conciliar compromisso com equanimidade. Para praticantes de yoga, o ganho é encontrar uma fonte clássica que trata a yoga como disciplina ética, cognitiva, meditativa e devocional, e não apenas como prática corporal. Esta edição se destaca dentro da vasta tradição de traduções da Bhagavad Gita, por explicitar a leitura da obra como tratado doutrinário de yoga e por buscar preservar a força poética do original. Ela não substitui comentários históricos, filológicos ou sectários mais extensos, mas oferece uma porta de entrada consistente para o texto. Seu diferencial está em manter unidos o poema épico, a investigação filosófica e a orientação espiritual que fazem da Gita uma obra singular. Se você quiser apoiar Karsinad Vaipayana Vyasa, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!